Bom dia, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Durante a ditadura militar, a morte de um jornalista marcaria profundamente a história do país. Vladimir Herzog era diretor da TV estatal Cultura de São Paulo quando foi chamado a depor no DOI-CODI, também na capital paulista, em outubro de 1975. Foi à delegacia na Rua Totóia com o próprio carro. De lá não saiu vivo. Além de torturado e assassinado, os militares mentiram, afirmando que o jornalista se suicidara. A versão oficial do suicídio exigiria que ele, pela tradição judaica, fosse sepultado apartado dos outros mortos. A resistência de parte da comunidade judaica e dos jornalistas a essa mentira, bem como o apoio fundamental de Dom Paulo Evaristo Arnes, do reverendo Jaime Wright e do rabino Henri Sobel, foram fundamentais para mobilizar milhares de pessoas contra o regime. Neste mês de abril, em que o golpe militar completa 60 anos, Ópera Mundi reconta esse episódio da história do Brasil com a ajuda de Rogério Sottile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Sottile foi secretário especial de Direitos Humanos do governo federal, secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência e secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ou seja, estamos muito bem acompanhados e começamos depois da vinheta. Obrigado, Rogério, por aceitar esse convite.
Obrigado, Haroldo. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês na Ópera Mundi.
Rogério, o discurso de grande parte da direita sobre o regime militar se resume numa frase terrível, mas que a gente ouve todo o tempo, é que morreu quem mereceu. Certo? É um lugar comum que aparece toda hora. E quem mereceu vem acompanhado de bandido, assaltante de banco, guerrilheiro, etc., e outros complementos. O caso do Herzog mostra que não é bem assim. O que acontece com o Vlado, né? O Vlado era o apelido dele, que era diretor de uma TV pública do estado de São Paulo e é torturado até a morte nas dependências do DOI-CODI. Por que ele foi atacado?
Bom, o Vlado, ele era uma pessoa muito conhecida já no mundo do jornalismo. Era professor, né? Foi professor na FAAP. E era uma pessoa muito ligada ao mundo da cultura. Um apaixonado por cinema, um apaixonado por fotografia. E ele cobria muito né, o mundo da cultura. Ele fez coberturas importantes. Ele entrevistou, né, a viúva do Sartre, enfim, ele teve uma participação muito importante no mundo da cultura nesse período. Ele já tinha passado por importantes jornais, né, não só no Brasil, mas ele teve na BBC de Londres, depois ele teve no Estadão, na Visão. Então, assim, era uma pessoa importante e era uma pessoa que cultivava muito a sua, né, o direito à liberdade de expressão, o direito à defesa da democracia. Então, ele começou a incomodar algumas pessoas durante o próprio regime militar. Nós não podemos esquecer que o Vlado, né, ele foi escolhido em 1975 para dirigir o jornalismo da TV Cultura pelo secretário José Minguim, né, durante a própria regime militar, durante um governo intervencionista no estado de São Paulo, né? E naquele período ele começou a ser vítima de grandes ataques, né, de alguns parlamentares na Assembleia, né, como o mais conhecido dele, que era o José Maria Marinho, né, que depois foi, né, presidente da Federação Paulista de Futebol e assim por diante. Então, isso começou a ter um cerco de preocupação em relação ao Vlado. Mas eu diria assim, o que levou o Vlado, né, a ser uma pessoa muito perseguida foi, primeiro, assim, ele era ouvido, ele era uma pessoa que falava para muito mais gente do que o círculo de amizade deles e daqueles que dialogavam sobre a ditadura militar, né? E ele era um defensor da liberdade de expressão e da democracia, dois valores extremamente insuportáveis para quem defendia a ditadura militar.
E o Vlado tinha, digamos, uma respeitabilidade inclusive nos opositores ao regime, né? Ele estava dentro do aparelho público, o Mindlin também, né? Ou seja, exato, era um empresário ligado aos movimentos progressistas, mas o Zé Maria Marim, principalmente, o Zé Maria Marim veio a ser depois vice-governador também, né? Do isso. Maluf, e governador biônico. Ou seja, atacar jornalistas como o Vlado rendia, tinha dividendos políticos para esses parlamentares.
Não, exatamente. O fato é que, assim, o Vlado, né, quer dizer, ele era mais uma das pessoas que estavam sendo caçadas, perseguidas, né, pela ditadura militar. Nós tínhamos vários jornalistas, vários militantes, né, de defesa da democracia, pessoas que estavam na luta armada também. Quer dizer, existia um mundo, né, de resistência, né? Mas o Vlado ele extrapolava um pouco aquela visão de que quem estava sendo caçado, digamos assim, perseguido, eram pessoas que pegavam em arma. Né? O próprio Vlado, né, há muita controvérsia, mas a família do Vlado, né, os filhos, a própria Clarice, sempre disseram de que o Vlado, né, era contra a luta armada, achava que era um erro a luta armada, embora ele sempre foi uma pessoa muito bem posicionada politicamente, com relações no Partido Comunista Brasileiro, né? Mas o fato era que o Vlado se pautava por dois valores fundamentais, que era a liberdade de expressão e a democracia, né, e a cidadania. E, a partir daí, ele falava para muita gente. E era uma pessoa muito bem articulada, ele mantinha relações, né, com todo mundo. Eu lembro recentemente, Haroldo, quando teve um ato na Câmara de Vereadores aqui, e a Clara Schaaf estava, e era sobre o Marighella, né? E a Clarice foi no ato, Clarice Herzog. E eu não sabia, né? E aí a Clarice contou, né, de que que o Vlado recebeu Marighella na casa deles, né, na época da clandestinidade, aquela coisa toda. Então, e eu tinha uma visão até então de que o Vlado não, era um cara da cultura, um cara do Partido Comunista, contra a luta armada, não se metia. Não, o Vlado era um cara, né, politizado, extremamente comprometido, era uma pessoa que estava envolvido na resistência política do jeito dele. O Vlado, quando trabalhou em Londres, na BBC de Londres, né, com a Clarice, foi onde nasceu o Ivo e o André, né, o Vlado virou o embaixador do cinema brasileiro na Europa. Não existia ninguém que fosse levar um filme brasileiro para a Europa que não conversava com o Vlado antes para saber aonde, se valia a pena, os cuidados que tinha. O Vlado era muito ouvido, né? Ele era um apaixonado pelo cinema. Né? A Clarice disse, né, e diz sempre, de que o Vlado estava se preparando para deixar o jornalismo, né, para fazer cinema. O sonho dele era o cinema. Então, se o Vlado não tivesse sido assassinado em 1975, né, ele estaria fazendo cinema desde então. O Vlado já tinha produzido, em 1963, um curta-metragem chamado Marimbás, né? E é um filme, é um pequeno curta, filmado em Copacabana, no Rio de Janeiro, que conta a história dos pescadores, né? E que eles viviam da, que eles viviam praticamente da pesca deles, mas eles trabalhavam e vendiam, né, os peixes. Como é que era a vida das pessoas em extrema miséria e dificuldades. O Vlado também tinha feito um filme sobre canudos, Antônio Conselheiro, né? Então, assim, ele estava escrevendo. Teve um filme incrível. Só um minutinho, Haroldo. Tita, eu estou numa entrevista aqui, querida. Tá?
Depois a gente dá uma editadinha, tudo bem. Tá. Então, ele teve um filme...
O Vlado teve um filme de 1978 que é muito engraçado, assim, tem uma relação muito, muito direta comigo. São conexões que você acha que vêm de um outro lugar, né? Eu, quando tinha lá minha jovem, né, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, eu era apaixonado por cinema. Eu tinha uma Super 8, né? E eu não perdia um festival de cinema em Gramado. Como a gente era tudo moleque pelado, não tinha grana, a gente ia de carona para Gramado, né? Filmava, acampava na praça, mega frio, porque o festival sempre é julho e é muito frio. E em 1978, né, eu fui para o Festival de Cinema em Gramado, acompanhei os debates, a gente furava a fila, entrava escondido, assistia os filmes, porque a gente não tinha grana. Né? E eu vi um filme, cara, eu pirei, porque o filme era muito bom. Né? E era Dora Mundo, né? Do João Batista Andrade. E o Dora Mundo ganhou o Festival de Cinema, né? O Kikito de Gramado, em 1978. Ponto. Virou a página, vim embora e tal. Agora, eu estou dirigindo o Instituto Vladimir Herzog há 7 anos. Quando eu cheguei no Instituto, né? Conversa aqui, conheço o João Batista Andrade e tal, e aí me envolvo com a história do Vlado, porque o Vlado, para mim, era aquele mito, era aquela pessoa da foto, né? Falsa, fake, enforcado na prisão, um jornalista assassinado pela ditadura e uma mulher guerreira, corajosa, que lutou por justiça a vida inteira, que era a Clarice. Para mim, o Vlado era isso. Eu venho para o Instituto, porque eu conheço o Ivo Herzog, quando eu fui secretário em São Paulo, e a gente se conhece, ele me convidou para vir substituí-lo no Instituto Vladimir Herzog. E aí eu me envolvo um pouco mais com a história do Vlado. E aí eu descubro que o roteiro do Dora Mundo também foi escrito pelo Vlado. Né? Lá atrás...
Incrível, né, isso, maravilhoso.
E aí depois, puta, mas eu vi esse filme, é o filme que fez a minha cabeça. Né, o Dora Mundo, e era feito pelo Vlado, eu estou aqui hoje defendendo o legado de Vlado no Instituto Vladimir Herzog. Mas, assim, tudo isso para dizer que o Vlado era uma figura totalmente envolvida com o cinema. Né? Em 62, ele foi para a Argentina, cobriu o festival de Mar del Plata, né, e voltou de lá entusiasmadíssimo com o cinema, foi aí que ele faz o Marimbás depois, né? E ele faz um estágio com o Fernando Birri, que era uma figura importantíssima do cinema, né? do cinema.
Rogério, você está falando uma coisa, assim, que eu, enfim, já li muito sobre o Vlado, já conheço bastante dos episódios, etc. Mas está falando uma coisa que é o seguinte: a reação em defesa do Vlado vinha muito porque as pessoas tinham uma confiança extrema nesse jornalista, cineasta, homem de cultura, em várias partes da esquerda brasileira e da resistência à ditadura, não só a esquerda, porque o governador era o Paulo Egídio, não é um homem de esquerda, né?
Não, exatamente, né? E ele, o Mindle, né, também era uma pessoa impressionante, porque o Mindle foi convidado pelo, né, Paulo Egídio, para ser o secretário de Cultura, e era um homem da cultura, era uma figura que tinha compromissos com a cultura, embora de um governo, né, biônico, nomeado da ditadura militar, mas que teve a coragem, naquele momento, de convidar um jornalista, que também era reconhecido por ser um homem da resistência, um homem com relações com o Partido Comunista, né? Mas, assim, o Vlado transitava muito bem. O Vlado era uma pessoa querida, ele tinha relações, né, por conta de ser uma pessoa muito pautada pelos valores da democracia, pelos valores da liberdade de expressão, os valores da cultura, né? Enfim, então ele era uma pessoa que tinha esse trânsito e talvez por isso incomodava muito mais ainda, né, o Vlado, né, a ditadura militar, né, se incomodava muito mais com ele.
Agora, a prisão dele é um pouco surpreendente, embora ela venha na onda de prisões de pessoas ligadas ao Partido Comunista. Mas a prisão dele é surpreendente, porque, afinal de contas, bem ou mal, ele praticamente respondia ao governador, né? Era como se... Tudo bem, tinha o Mindlin entre os dois, mas ele fazia estava muito próximo do governo. Ou seja, foi um ataque mesmo a qualquer tentativa de abertura, né?
Na verdade, assim, há uma grande discussão, que eu nem sei até onde que isso faz sentido, né? Porque tem aqueles que dizem que eles queriam dar um susto no Vlado, né? E passaram do limite, né, o que levou à morte do Vlado. Não importa, sabe? O fato é que também a ditadura, né, ela não tinha um controle total, você tinha órgãos de repressão com total autonomia, né? E o Vlado era uma figura importante e com relações, né? E eles quiseram, eles torturaram o Vlado, mataram o Vlado na certeza de que o Vlado tinha informações para passar para ele, né? E o Vlado, né, não ficou um dia preso, foi assassinado, né, um pouco tempo. Por sinal, é importante que se diga, o Vlado estava tão tranquilo em relação, né, a ele, que ele se entregou voluntariamente. Não, não é que ele se entregou, ele não estava preso, ele foi se oferecer para prestar depoimento. Procuraram ele no dia anterior, na TV Cultura, e a direção da TV Cultura disse, não, o Vlado vai prestar depoimento, e ele foi. Ele saiu de casa, se despediu da Clarice e disse, olha, eu vou prestar depoimento e volto. Né? E mataram ele. Então, assim, é uma situação assim inusitada. O fato é de que a ditadura, ela é cruel em qualquer estágio, em qualquer lugar, em qualquer momento. E ela não, né, ela não escolhe, né, somente gente que ela quer. Né? Ela pega de forma porta, né? Eu lembro que eu não sou da geração da ditadura militar, eu sou pós-ditadura, não sou da geração 68, mas eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, eu tinha um grupo, né, que fazia política. Né? Eu estou falando isso em 1972, por aí. Né? E esse grupo chamava Grupo Cultural Ruptura. Né? Nós fazíamos um debate com a cultura para fazer movimento político, tal, contra a ditadura militar. Mas a gente era tão... Assim, ó, o que a gente fazia? Né? Atividade cultural, semana de cultura, teatro, cinema, literatura e música, uma semana inteira, trazia gente de Porto Alegre e tal. E a gente pichava muro de madrugada contra a ditadura. E nós fazíamos panfletos, né? Porque tinha assim, a escola de lá, a turma da tarde saía às 18h, a turma da noite entrava às 19h, às 18h10 vinha a limpeza, às 18h15 a limpeza saía, da nós às 18h15 entrava em todas as salas, a gente botava um panfleto contra a ditadura em cima da mesa de cada um. Era isso que a gente fazia. Né? E a vizinha da minha mãe era uma secretária da prefeitura. E um dia ela chegou lá em casa, falou com a minha mãe e disse, olha, o prefeito quer falar com... Minha mãe chamava a dona Olga, né? Dona Olga, o prefeito quer falar com a senhora, né, sobre o Rogério. Aí eu falei, pô, ele tem que falar comigo, né? Eu disse, não, eu, né, fala para ele que ele me chama, eu vou lá. Ele não queria falar porque tinha 13 anos, um moleque, assim, né? Enfim, ele me chamou, minha mãe não foi, né? Aí ele chega lá e diz para mim, depois, evidentemente, que ele mandou a secretária falar com a minha mãe. É um prefeito, né? Até depois ele era PDT a vida inteira, era um cara, né, da oposição. Disse, olha, eu recebi a visita do comando do 3º Batalhão de Bento Gonçalves, que era o comando lá, e eles vieram perguntar sobre mim, né? E aí, puta, minha mãe apavorou e eu disse assim, né, imagina, não dei a mínima, sabe? Imagina o que, que eu, um moleque de 13 anos, filho da dona Olga, em Nova Prata, corre qualquer risco? Nenhum. Eu fui me dar conta, muito recentemente, que gente, sabe, fez muito menos do que eu, foi assassinado pela ditadura, sabe? Então, assim, a ditadura não escolhe, não tem, sabe? Ela é cruel, ela é malvada, você entende?
Não tem lógica, não tem hierarquia, e é por isso que ela, a opressão funciona, né?
Exatamente, exatamente. É o terror, é o medo, é o...
O Sotile, como a história, enfim, é uma história mais ou menos conhecida, mas muita gente não se lembra dela ou nasceu mais recentemente. Como que a história do Vlado se torna um marco na resistência à ditadura?
Eu acho que tudo começa porque quando o Vlado foi assassinado, lá no dia 27 de outubro, no enterro, né, o Rabino Henri Sobel não aceitou a orientação de enterrar o Vlado nas margens do cemitério, né? Que, como ocorre segundo o rito judaico, né, quando a causa de morte é o ato de suicídio, né, e quando ele diz não, ele diz assim, ó, ele não aceitou a versão, não foi suicídio, ele foi assassinado pela ditadura, né? Então, esse foi um importante movimento de contestação, né? E que a Clarice, né, quando chegaram as pessoas, né, ela disse, mataram o Vlado, eu quero justiça. E aí, no dia 31 de outubro, né, teve um grande ato na Catedral da Sé, que reuniu mais de 8 mil pessoas, né, coordenado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que foi um grande conselheiro da Clarice, da família... Né, e que não aceitou a versão, né, e exigiu do governo punição para os responsáveis pelo assassinato do Vlado. Então, esse ato ecumênico, né, que foi conduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, ao lado do Henri Sobel e do reverendo Eugênio Wright, né, e foi o primeiro ato público de magnitude, né, contra a ditadura militar, exigindo justiça. Tanto é que no ato, né, eu não estava aqui, evidentemente, né, você tinha helicópteros, você tinha as forças rondando ao redor e ninguém, né, se atreveu a tocar, assim, foi uma... Né,
tinha barreiras na cidade inteira para as pessoas não chegarem.
Exatamente, exatamente.
Então foram 8 mil pessoas que furaram as barreiras do
exatamente, da... exatamente. E aí, assim, ó, né, e o discurso, a fala, né, do Dom Paulo foi muito corajosa, né, onde ele falava sobre a morte usando provérbios, falando da Bíblia, né, falando sobre o julgamento de Deus, né, sobre, né, quem matar vai se entregar a si próprio nas mãos do senhor, da história, aquela coisa toda, meio enfrentando a ditadura, né? E a partir daí, né, então começa uma grande peregrinação, né, da Clarice Herzog por justiça, uma mulher corajosa, uma mulher que não teve medo, né, sempre muito amparada por várias pessoas. É importante que se diga o papel do Aldalho Dantas, né, que era presidente do sindicato jornalista nesse período também. Né? Então, assim, eu acho que a partir daí, né, começa um grande movimento, mas muito liderado pela Clarice, que resultou, uns anos depois, né, em 1978, no ano do Doramundo, né, quando a justiça brasileira, numa sentença do juiz Márcio José de Moraes, né, condena a União pela prisão ilegal e pela tortura e a morte do Vlado. Né? Então, um ato corajoso de um juiz que não tinha nenhuma relação com a família, nenhuma relação com as lutas de resistência, né, ou contra a ditadura. Três anos depois, né, ele dá essa sentença condenando a União. Então, também, isso vai se somando a vários movimentos, né, feito pela família Herzog, né, em relação... Depois vem, já agora, em 2013, né, a família Herzog recebe, né, o atestado de óbito, né, e que não aparece mais o suicídio, e sim como as causas de mortes, né, por lesões e maus tratos. Né, retificaram. Então, assim, é uma luta da família Herzog que ela vem desde, né, desde 75 até hoje, quando a família Herzog ainda luta, né, para que o governo brasileiro reconheça, atenda, né, e cumpra todas as recomendações da sentença feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que condenou o Brasil pela morte do Vlado. E até hoje o governo brasileiro não cumpriu a sentença. Na verdade, cumpriu um ponto da sentença, que era publicar, né, no Diário Oficial da União a sentença onde que ela é condenada por isso. Mas depois tem uma indenização que é simbólica, evidente, que não existe indenização que repare morte de ninguém, né? E também um pedido de perdão do Estado brasileiro pelo assassinato do Vlado, e isso não aconteceu até hoje.
Isso não aconteceu até hoje?
Não aconteceu até hoje. Né? E nós estivemos, eu estive com o Ivo Herzog o ano passado, com o governo brasileiro, com o ministro dos Direitos Humanos, tivemos com a Casa Civil, tivemos com outros ministros, pedindo isso, né, e assumir um compromisso de que iam dar atenção, que ia dar... Tivemos o Itamaraty também, na verdade, não foi com o chanceler, porque o chanceler estava fora do país, foi com a secretária-geral do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura, e todos assumiram, né, o compromisso no cumprimento da sentença, e não foi cumprido até hoje a sentença.
Ô Sotile, você acha que, assim, misturando um pouco o passado com o presente, não seria muito importante que essa sentença fosse cumprida na íntegra, nesse momento, até para mostrar que quem afronta a liberdade de expressão é o Elon Musk e não a esquerda?
Mas, Haroldo, é quase que incompreensível. Porque, assim, vamos imaginar o seguinte... nós conhecemos o compromisso do presidente Lula com a democracia, sabe? É uma pessoa forjada na democracia, é uma pessoa que tem compromisso com a democracia, e ele já provou isso porque ele já governou esse país, sabe? Nós também sabemos de que a situação do Brasil de hoje, ela é muito mais complexa do que foi em 2002, né? Quando o presidente Lula ganha a eleição de um governo democrata, completamente republicano, né, numa situação completamente diferente de hoje. Hoje você tem um país dividido, tá? Você tem um país que um desmonte total na máquina pública, né? Você tem, né, as forças armadas, né, que ofereceram muita, né, muita ameaça, né, e a prova disso foi o 8 de janeiro, né, e evidente o fato de não ter sido exitosa os golpistas de 8 de janeiro, não significa, né, que a ala golpista das Forças Armadas foi derrotada totalmente, ela está aí, viva, ainda ela sobrevive, né, em relação a isso. E aí a gente pode conversar depois, né, por que que ela tem força, né? E eu tenho opinião sobre isso. Mas o fato é que, de fato, ele pega um país desmontado, um desmonte total, dividido, né, e ameaçado. Então, a gente entende a complexidade, os cuidados que o presidente Lula possa ter em relação a tratar determinados temas, né, como é a questão das Forças Armadas, que fica evidente que ele disse, ó, não quero mexer com isso por hora, tem outras brigas mais importantes a fazer. Então, assim, a questão é, Haroldo, né, de que tem questões, né, que eu posso até discordar do presidente sobre isso, mas é um problema de opinião. Tá? E acho, né, que ele poderia aproveitar determinados momentos para mostrar de que, né, os militares não são isso. Né? As Forças Armadas não são golpistas. As Forças Armadas não são a banda podre, sabe? Então, vamos separar o joio do trigo, sabe? O fato é que tem algumas ações que são simbólicas e que têm um poder político que eu não entendo como é que um gênio da política como é o presidente Lula, né, não se atenta para isso. Me parece que falta assessoria. Porque, vamos lá, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, por que que não instala? Sabe? Por que que não instala? Tem uma obrigação por lei, tem um compromisso político, né? Ela não é onerosa do ponto de vista, não tem gasto nenhum sobre isso, sabe? E ela é uma satisfação política de que, enquanto não tiver mortos, né, não foram localizados, identificados mortos, não vamos desistir, não vamos apagar a história, não vamos virar a página, sabe? Nós, o Estado, assim, ó, e nunca a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos nunca foi problema para os militares. Os militares sempre participaram da comissão desde que ela foi criada, de todas elas, e nunca reclamaram. Então, ela não é um problema. Ao contrário, os militares reclamaram foi da Comissão Nacional da Verdade, mas da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos nunca foi um problema. Portanto, ele colocou uma bomba no colo dele que não existia sobre isso, sabe? Ao mesmo tempo, quando você fala como é importante cumprir a sentença, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos que você fala, porque além de dar um recado sobre a liberdade de expressão, quando, né, aquele rapaz... Né,
ela é apropriada pelo Elon Musk,
um
herdeiro do apartheid sul-africano.
Exatamente. Outra coisa, ele dá uma sinalização de que o Brasil cumpre acordo internacional, sabe? Respeita os tratados. Como é que nós vamos pedir para a OEA condenar os atos golpistas quando a gente não cumpre uma sentença da OEA? Que moral que a gente tem? Como a gente vai criticar a ONU por não cumprir não sei o quê, na Ucrânia, não sei, sabe? Se a gente... Então, percebe que sinalização... O presidente Lula é uma grande referência mundial para todos os povos, essa sinalização, sabe? E além de outras coisas. Então, me parece, né, de que eu entendo a complexidade, mas eu acho que nós, né, não atrapalharia a estratégia você fazendo gestos e ações importantes para enfrentar, né, isso que nós estamos enfrentando, que é para além da questão da ditadura militar.
O Sotiri, eu quero falar também do Instituto Vladimir Herzog. Acho que a gente não pode deixar de falar dele. Mas antes você precisa me falar por que quem são os golpistas e por que eles são, já que você disse que tem uma opinião sobre isso. Quero saber a sua opinião.
O Brasil errou. O Brasil tem um problema que é um estrutural, cultural, de não enfrentar os seus passados de violência. Tá? Isso foi desde o genocídio indígena, na chegada dos europeus no Brasil, né, passando pelos quatro séculos de escravidão e passando pelas duas ditaduras. O Brasil nunca enfrentou, sempre deixa para lá, sempre encontrou uma interpretação para a anistia, né, de que é uma forma, deixa para lá, vamos olhar para frente, sabe? Portanto, o Brasil está, sabe, escravo do passado. A violência sempre volta, sabe? Então, assim, o exemplo que nós passamos para as gerações futuras... Qual é o exemplo que você passa né, para um bandido ou para um golpista, faça, isso aí depois a gente resolve. Não vai acontecer nada. No máximo vai acontecer um... Né, uma... Então, a impunidade é o pior exemplo do mundo, sabe? Então, veja bem, e o Brasil construiu muitos instrumentos importantes para rever essa questão, mas nunca levou a sério. Vamos pegar uma coisa só, tá? Depois a gente vai falar mais na... quando falar do Instituto Vladimir Herzog. Mas a Comissão Nacional da Verdade, criada por lei, pelo Congresso Brasileiro, a partir de uma... nasceu a partir de uma conferência nacional que envolveu todo o Estado brasileiro. E quando falo Estado brasileiro, uma conferência que participou o parlamento, o executivo, o judiciário e a sociedade civil, que foi a construção do Programa Nacional de Direitos Humanos, que dentro desse Programa Nacional de Direitos Humanos tirou, né, uma das coisas, construiu a Comissão Nacional da Verdade, que foi trabalhada pelo ministro Paulo Valuc, que quase levou a saída dele do governo num conflito com o Jobim, que era ministro da Defesa, né, mas que, num acordo, chegaram numa construção e foi muito pactuado, sabe? Comissão Nacional da Verdade. Então, essa comissão, com muita dificuldade, instalada depois no governo Dilma, porque ela foi criada, pensada e elaborada no governo Lula, e foi criada com a presidenta Dilma, né? Essa comissão, com mais o alto nível dos comissionados da comissão, como José Carlos Dias, né, e vários outros juristas, chegaram a um relatório com 29 recomendações, né? Sabe quantas recomendações foram cumpridas até agora? Duas recomendações, e são aquelas mais, né? Então, assim, ó,
começaram pelas mais fáceis e pararam,
né? E na verdade elas já tinham sido cumpridas antes, né? Ela já estava em processo de cumprimento. Ela foi cumprida. Uma delas, tá, foi o mecanismo de combate à tortura, que foi criado pelo ministro Paulo Vanuc, tá, durante o governo Lula, no processo de construção, né, da Comissão Nacional da Verdade, do Programa Nacional de Direitos Humanos. Só que depois ela vai virar lei, e aí que ela entra como uma recomendação, porque ela ainda não... Né? Então, assim, se você pegar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, se você cumprisse elas, né, o Brasil seria diferente. O Brasil seria diferente. O Brasil viraria essa página da história. Não precisa mais voltar sobre isso. Ou você acha que aquela, né, aquela fala do presidente Lula vai ser eficaz, vai resultar em alguma coisa concreta? E vamos virar a página, vamos olhar para frente. Não existe isso, gente. Não existe. Vai falar, tá, para os familiares da... Os familiares da... Ah, desculpa aí de novo. Eu desliguei esse negócio e...
Ele... Não, mas tá tudo, tô ouvindo bem.
Tá. É que tocou o celular bem aqui na hora. Desculpa. Desligar. Mas... Pronto.
Voltando. Não existe isso. Vai falar para os familiares?
Vai falar para o familiar, né? Deixa isso para lá, né? Um familiar que não foi localizado o corpo, né? Que não foi identificado ainda, né? Não existe isso. O problema não é nenhuma questão do familiar. O problema é que, quando você deixa isso para lá, você sinaliza para as gerações futuras, para os agentes de Estado, pode fazer. Isso um dia vai chegar alguém e vai dizer: vamos olhar para frente, não vamos olhar para o passado. O problema nosso com o passado não é o passado. O problema nosso com o passado é com o presente, é com o futuro, para que isso não se repita nunca mais, né? Então, essa é uma questão central. Então, o que eu queria dizer para você, que se cumprissem as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, se cumprissem as sentenças e os acordos internacionais, se cumprisse... Né, se o Estado, né, não somasse esforços para poder localizar e punir, se o Supremo Tribunal Federal, né, olhasse para a lei da anistia, que teve a interpretação do Eros Grau em 2009, de que é um pouco isso, ó, deixa para lá, foi um pacto, vamos olhar para frente, né, que essa interpretação ela é incompatível com os acordos internacionais, com a própria Constituição brasileira, né, que isso revê essa interpretação, abre espaço para que você possa punir e responsabilizar os que cometeram crimes de lesa humanidade, né? Então, começa a virar página. Você sinaliza para um outro futuro, né? Você sinaliza para um presente diferente. Agora, enquanto você não faz isso, vai cometer isso que está se cometendo aqui com o governador de São Paulo, na Baixada Santista, sabe? Onde a polícia mata e não está nem aí, sabe? Porque é a impunidade que impera. É esse o exemplo, né? E muita coisa poderia ser, né? Eu acho o seguinte, né? Eu sou um daqueles que acho que muita gente fala para você mudar os currículos da academia militar, sabe? Eu acho que mudar o currículo não altera nada, sabe? É, ela poderia incidir, ela poderia alterar se ela fosse parte de um processo muito mais amplo. Eu acho que a questão central do problema militar, primeiro é a gente não ter apurado os crimes da ditadura e responsabilizado. Segundo, não dá para você ter uma casta militar que tem no Brasil que tem uma porta de entrada para a academia militar, que é as agulhas negras. Né? Você elitiza, né? Você pega assim, ó, eu não sei a porcentagem exata, mas uma porcentagem majoritária, né, de todas as forças militares que estão do coronelato para cima são familiares de militares, que já vêm de muito tempo atrás, sabe? E essas pessoas, né, elas entram no círculo militar por uma porta, quer dizer, o pobre, o preto, sabe? O cara que entra, ele não chega, ele vai ser soldado, raso, cabo no máximo, entende? Porque, assim, para ele entrar nas agulhas negras, né, é muito elitizado. E não existe. O Brasil diz que é um dos poucos países do mundo que não tem várias possibilidades de porta de entrada para a academia militar. Né? Então, você elitiza muito. É um funil que você transforma, primeiro, né, os militares numa visão, né, que vem lá da Guerra do Paraguai. Sabe? Uma visão de, né, e eles vão se constituindo como uma grande família
Eles não conseguem entender que eles não fizeram o país sozinhos, né? Muito exatamente. Pelo contrário, a gente fez o país apesar deles, muitas vezes.
Exatamente. Então você pega assim, né, eles têm hospital militar, né, vila militar, previdência, né, própria, um mega salário, né? Então, assim, virou, para mudar essa estrutura, você tem que mudar isso, né? E você tem que sinalizar para o fim da impunidade. Se você fizer isso, eu acho que o Brasil começa a rodar. E mexer na questão da impunidade passa necessariamente para, né, mudar a interpretação sobre a lei da anistia. E o Instituto Vladimir Herzog, ele é amicus curiae da DPF 320, que é uma DPF, né, do PSOL, que pede para que o Supremo, né, reabra o debate sobre a lei da anistia, não para fazer uma nova lei da anistia. Se fizer, inclusive, né, vai ser pior. Né? Mas que mude a interpretação, porque a interpretação dada pelo Eros Grau está incompatível, né, com os acordos internacionais, com a legislação interna, né? E reabre esse debate. O ministro do Dias
A Constituição de 88, ela enterra, na letra da lei, a anistia. Foi uma... Tipo, são concessões e concessões feitas aos militares ao arrepio da Constituição, né?
Exatamente. Exatamente.
Não. Que me perdoem os ministros do Supremo que acham o contrário. Mas... Não, não.
Haroldo, eu tive com o Ivo Herzog, alguns anos atrás, quando saiu a sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, em 2018, né, que o Ivo e a Clarice Herzog foram para Costa Rica, acompanharam, né, a decisão da corte. O Ivo e eu fomos para Brasília entregar a sentença, né, no Congresso, no Supremo, né, e no governo, né, a gente nem perdeu tempo. Mas a gente foi no Supremo.
Era Bolsonaro ou era Temer?
Não, era Bolsonaro. Acho que era Bolsonaro. Bom, e a gente foi no Supremo. Na época, a presidente do Supremo era a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. Né? E aí ela nos recebeu muito bem no gabinete dela. Né? E aí ela contou de forma emocionada, né, de que o Vlado, a morte do Vlado, foi que fez ela despertar sobre o significado da ditadura e o fez ela despertar para ela, né, ir para uma carreira da justiça. Porque ela disse que ela era estudante, né, ela já estava na faculdade de Direito, né, em Belo Horizonte, e ela estava no barzinho lá do centro acadêmico, né, da faculdade, quando chegou a notícia da morte do Vlado. Né? E aí virou um burburinho, e ela, interessada, curiosa, ficou muito impressionada com aquilo. E ela disse que ela se emocionou e ficou curiosa, ficou acompanhando aquilo, e aí ela disse que ela queria ir muito, né, não ser advogada, mas ser muito mais do que isso, numa carreira de justiça, etc. E ela disse... E aí, depois que ela diz isso, ela fala isso de forma emocionada, né, para o Ivo, né, e para mim, ela chega e diz o seguinte: agora, né, nós precisamos reconhecer de que a anistia foi um acordo político para poder ter a abertura. Né? E esse acordo político se entendia de que vamos deixar as coisas para trás, vamos olhar para frente. Né? E que ela tinha o entendimento de que nada poderia ser feito em relação à lei da anistia do que como estava a posse. É um entendimento. Eu não acho que a ministra Carmen Lúcia, né, é sacana, né, estava mentindo. Entendeu? Era uma compreensão completamente equivocada, levada anos a anos, o que provavelmente, né, foi a base de que deu a interpretação do ministro Eros Grau, que também é um jurista que todo mundo conhece pela sua literatura e pelo seu passado, que tem compromissos com a democracia e assim por diante. Mas é isso que nós temos que enfrentar, porque isso não é verdade, não corresponde à verdade. E mesmo que tenha sido feito um acordo, é importante que se diga que o Brasil assinou os pactos internacionais de direitos humanos por livre e espontânea vontade. Ele foi voluntário, ninguém obrigou ele a assinar. E os pactos internacionais dizem que quem assina os acordos tem que cumprir. E mais do que isso, a Constituição de 88 faz referência aos direitos humanos, faz referência à memória e faz referência aos pactos internacionais, dizendo de que o Estado brasileiro deve cumprir todos os pactos internacionais. Então, assim, ó, se o que estava por trás, né, do movimento do acordo que deu base para a lei da anistia para alguns era... Né, esse entendimento, a legislação e os acordos assinados, né, desautorizaram isso. Né? Então, assim, isso que nós temos que enfrentar. Né? Eu tenho esperança nisso.
Ô, Sotile, qual é o papel do Instituto Vladimir Herzog?
Primeiro, a gente quer ser uma pedra de sapato, né, do Estado brasileiro, para que ele cumpra, né, todos os compromissos com a democracia, com os direitos humanos e com o direito à memória e verdade, sobretudo, à justiça. Né? Por conta disso, o Instituto Vladimir Herzog... é importante, assim, ó, até lembrar, eu fui secretário especial de Direitos Humanos no governo Dilma, no último momento do governo da Dilma, né? E a Comissão Nacional da Verdade, que já tinha entregue o relatório, estava muito incomodado porque uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade dizia que o Estado brasileiro iria criar um órgão de seguimento das recomendações para monitorar a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E não tinha sido criado. Né? E não tinha sido criado porque aí veio aquela crise do governo Dilma, ela estava, de fato, preocupada com outras questões do que não essa. Mas a Comissão Nacional da Verdade me procurou, eu como secretário, recém tinha assumido, né, que eles queriam fazer uma reunião comigo. E eu vim para São Paulo, porque a presidência tinha um escritório aqui na Paulista, né, e eu recebi lá toda a Comissão Nacional da Verdade. Né? José Carlos Dias, Pedro Dallari, Paulo Sérgio Pinheiro, Rita Kel, Rosa, todos os comissionados. E eles pediram isso. Tá? E eu imediatamente, né, assinei uma portaria da Secretaria Especial criando o órgão de segmento. Que eu estava com medo já que não desse tempo, que a gente tinha que começar alguma coisa, por conta já da crise. E a ideia era que a gente fizesse o debate dentro do governo, quando as coisas acalmassem, para aí criar o órgão de segmento por um decreto presidencial. Né? O fato é que não deu tempo, porque aí teve um impeachment e tal. Quando eu chego no Instituto Vladimir Herzog, eu pensei o seguinte, eu vou fazer no Instituto Vladimir Herzog pela sociedade civil isso. Né? Quando a democracia voltar à normalidade, a gente procura o governo e entrega para eles tudo que nós fizemos. Então, nós criamos no Instituto Vladimir Herzog um setor que trabalhou um ano e meio para fazer um inventário de todas as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, para saber assim, ó, o que está parado, o que andou, o que retrocedeu, por que parou, por que está parado, por que retrocedeu, aonde, quem é responsável, e fazer um mega relatório. Foi um ano e meio de trabalho sobre isso. Foi um trabalho incrível, impecável. Tá? Impecável. É um trabalho que qualquer comissão, o órgão de segmento, tem que fazer, porque aí, você a partir daí, você conhece, bom, se isso aqui está parado no Ministério da Justiça, por que está parado? Porque lá tem um problema na lei, não sei o quê. Você vai no Ministério da Justiça, com o ministro da Justiça, com o secretário nacional de justiça, com o secretário de não sei o quê, faz a coisa andar. Isso está parado no legislativo, que tem que ser aprovado. Você começa a criar uma estratégia de advocacy para o cumprimento. E aí a coisa anda, sabe? Nós fizemos esse trabalho. Bom, feito esse trabalho, nós, o ano passado, em junho, né, terminamos esse relatório, nós procuramos o governo brasileiro, o Congresso brasileiro, né, para entregar para eles, que a gente queria entregar no ato. Tá? O ministro dos Direitos Humanos foi no ato, lá no Congresso, nós entregamos para ele e ele assumiu o compromisso de criar o órgão de segmento que nós estávamos propondo e a gente propunha com a participação da sociedade civil e a gente se ofereceu para o Instituto Vladimir Herzog estar nesse órgão de segmento, né? Ele assumiu o compromisso, até agora nós não temos mais notícias. Vai fazer um ano. Estava pronto o relatório, era instalar e começar trabalho, porque nós fizemos o trabalho de um ano e meio para o Estado. Não foi feito nada até agora. Nós entregamos isso também para o Congresso, entregamos isso para o Supremo e entregamos isso na Casa Civil também. Né? E não andou. Então, assim, de fato... Né, esse é o papel do Instituto Vladimir Herzog. Nós vamos incomodar, nós vamos criticar. Né? Nós apoiamos toda a resistência democrática, denunciamos as tentativas de golpe. Né? Nós apoiamos toda, né, volta de normalidade à democracia. Entendemos a complexidade, mas o nosso apoio ao atual governo é cobrar, sabe, e denunciar quando as coisas não andarem. Nós vamos... Então, Essa é a questão que é o principal papel do Instituto Vladimir Herzog. A segunda coisa, para isso, né, o Instituto tem três eixos de atuação que têm a ver com a vida do Vlado, né, a vida e a morte do Vlado. Né? O Vlado era um defensor, né, da democracia, da liberdade de expressão. Então, assim, nós, um dos eixos é o direito à memória, à verdade e justiça. A gente quer trabalhar com a memória, né, e cobrar justiça, porque não existe democracia virando a página, esquecendo o passado. E esse nós vamos trabalhar. A segundo eixo, tá, é o eixo da liberdade de expressão, jornalismo e liberdade de expressão. Nós não acreditamos, tá, em democracia sem liberdade de expressão. E aí não importa, Haroldo, quem seja, sabe? Né? Se um jornalista ou a imprensa cometer crime de injúria, de fake news, ele será processado nos órgãos que tiver que ser. Entendeu? Agora, ele tem o direito a se expressar e nós vamos defender a liberdade de expressão, né? Como uma questão fundamental, substancial para a democracia. E aí nós temos, dentro do eixo de jornalismo e liberdade de expressão, né, nós temos o prêmio Vladimir Herzog, né, que é reconhecimento. Nós temos o prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que é um prêmio maravilhoso, que é para estudantes de jornalismo em todo o Brasil. Eles apresentam pautas de jornalismo a partir do edital daquele ano. Né? Há uma grande comissão que analisa quase 3 meses todas as pautas, escolhe as pautas e as vencedoras são realizadas aquelas pautas, nas mais diversas linguagens jornalísticas, né? Seja rede social, revista, TV, rádio, né? O que for. E tem uma rede de proteção a jornalistas ameaçados. Nós temos nessa rede 110 organizações de todo o Brasil, né, participando dessa rede, que nós trabalhamos, né, dando amparo na assédio judicial, formação de segurança digital, e, se for o caso, nós estamos preparados, inclusive, para dar proteção àqueles que estão seriamente ameaçados de morte. Então, esse é o jornalismo liberado de expressão. E nós temos educação de direitos humanos. Não existe país dos direitos humanos, país livre, país democrático, se nós não enfrentarmos a cultura de violência que tem no Brasil. E a cultura de violência passa também por um processo de educação em direitos humanos. E aí nós trabalhamos com educação formal, não formal, junto às prefeituras, no governo do Estado, nas periferias e assim por diante.
Ou seja, a pauta é bastante ampla, mas de uma certa forma convergente, né? Tem um eixo, tem vários
eixos. Totalmente convergente, né?
Perdão. O Sotile, o que eu faço, Edson? Acho que eu vou convidar você a sugerir o livro e o filme, e no final eu vou fazer um convite para as pessoas. Mas a gente sempre pede aos entrevistados que sugiram um livro e um filme. Quais são as suas sugestões?
Só pode um, Haroldo?
Não, pode mais. É que a gente pede um. É
muito difícil. Você sabe que na pandemia, né? A pandemia, eu sempre fui um leitor muito assíduo, né? Sempre li bastante. Mas na pandemia, né, ela coincidiu com eu começar a ter uma idade, né, mais avançada. Então, uma idade mais avançada. Então, assim, eu começava a esquecer o que eu estava lendo, né? Então, na pandemia, eu comecei a ler muito, muito. Às vezes, eu pegava um livro depois de um ano, e eu começava a ler, porque eu acho que eu já li esse livro, né? Mas eu fiz da pandemia o seguinte, né? Eu comecei a anotar todos os livros que eu li desde o início da pandemia até hoje, e não parei até hoje, né? Então, eu termino de ler um livro, já está lá no meu arquivo o nome do livro, o autor, né? E um, né, ensaiozinho lá de que é ficção, romance e tal, etc. Então, eu li muita coisa, coisas maravilhosas, né? Mas eu queria chamar a atenção para um livro do Instituto Vladimir Herzog, né? Que é Heroínas dessa História, né? Que é um livro maravilhoso que teve a desgraça, Haroldo, né? Esse livro tem uma história muito linda. na feira do livro lá em Paraty, né? O Ivo Herzog estava com o Marcelo Rubens Paiva conversando, né? E aí os nossos pais heróis, né? Rubens Paiva, Vlado, e o Marcelo disse um negócio para o Ivo, que foi o seguinte: se Ivo, nossos pais não são heróis, eles são vítimas da ditadura. Heroínas são as nossas mães, que transformaram a vida delas numa luta por justiça. Eu me emociono quando falo isso, né? E aí, o Ivo falando comigo, né? E a gente, puta, vamos fazer um projeto que é Heroínas, essa história? E aí, nós contratamos a Carlinha Borges, que é uma figura maravilhosa, que sempre trabalhou comigo, que é muito cuidadosa nos projetos e tal. Disse, Carla, faz um inventário de quantas mulheres que a gente consegue identificar que não foram as pessoas que foram para a luta armada, né? Que lutaram contra a ditadura, mas que foram mulheres que perderam alguém, né, importante na sua vida, né? E transformaram a vida dela numa luta por justiça. E a Carlinha fez um inventário, né? Deve ter muito mais, evidentemente, e nós identificamos, num primeiro momento, 76 mulheres nesse perfil. E aí nós resolvemos, vamos contar a história dessas mulheres. Então, a gente selecionou primeiras 15 para depois se continuar, né? E nós tínhamos que distribuir, tá? Não podia ser só mulheres intelectuais, só a Eunice Paiva, a Clarice Herzog, por exemplo, né? Tinha que ter gente que representasse o mundo das pessoas que foram afetadas pela ditadura, né? Que os operários, camponeses, né? Indígenas, né? E tinha que ser gente de todo o Brasil, não podia ser só de São Paulo, Rio, né? Essa coisa toda. Então, nós selecionamos 15 primeiras mulheres, né? Eu estou vendo aqui na capa Elizabeth Teixeira, que era casada com João Pedro Teixeira, né, das Ligas Camponesas, lá da Paraíba, né? Tem a Ana Dias, que está aqui, do Santo Dias, né? E, bom, tem histórias fantásticas. E nós escolhemos 15 jornalistas mulheres, né, que entrevistaram... Né? Ah, e outro critério foram assim... vamos pegar quem está viva, né? E as pessoas estavam muito idosas. Tanto é que, logo no primeiro ano, nós perdemos duas ou três delas já, né? Uma delas foi a Eunice Paiva, que morreu no primeiro ano, né? A outra foi a Iglesia Vanuc, né? Mãe do Alexandre Vanuc. Mas, enfim, e essas 15 jornalistas entrevistaram horas, nós filmamos tudo, gravamos tudo, e escreveram cada uma dessa história, que é lindíssima, quero ir nessa história. E o pior é que nós marcamos para lançar esse livro numa mega festa que ia ser aqui no Espaço Unibis Cultural no dia 17 de março. Né? No dia 17 de março. Passagem comprada para todo mundo. Né? E espumante comprado. Já estava tudo desenhado. Aí, no dia 13 de março, a pandemia, né? E nós cancelamos.
Fechou tudo, perdeu.
Né? E nós não fizemos o lançamento, aí ficamos, né? E esse livro eu recomendo para todo mundo. Tem livrarias, procurem, tá? Se não encontrarem, nós temos alguns números no Instituto Vladimir Herzog também, pode procurar.
E dá para baixar também, né?
Hã?
Dá para baixar esse livro também, não dá?
Dá para baixar também, exatamente. Exatamente, tá?
E no site do Instituto, gente, procura lá que tem lá.
Exatamente. Agora, eu não podia deixar de dar uma outra dica de livro, Haroldo, um livro que eu terminei ontem, né? Que me impressionou muito, que é Um Defeito de Cor. Né? O livro da Ana Maria Gonçalves, de fato, é um livro fantástico e precisa ser lido, que fala sobre escravidão no Brasil, né? Por um olhar de uma, né, de uma criança escrava, né, que escravizam ela, e durante toda a vida dela, até ela se tornar liberta. E esse livro, é de fato, ele é... Se não me engano, ele ganhou o Jabuti, se eu não me engano. Né? Então, eu super, super recomendo. E, mas eu só queria dar mais um livro. Né? É, eu só queria dar mais um. E um livro feito, né, com a Alameda, editora, né, O Cativeiro, né, Sem Fim, que conta uma história, é um livro que é do jornalista Reina, Eduardo Reina, que fala de uma história desconhecida no Brasil, que era sequestros de criança na ditadura militar. Porque isso a gente sabe que teve na Argentina, que teve em outros países, mas no Brasil nunca se ouviu falar sobre isso. E o Reina faz uma pesquisa e identifica, se eu não me engano, 19 casos de sequestro de criança pela ditadura militar. E depois que ele lançou o livro, apareceram mais dezenas de casos, né? Né, de... Então, assim, vou parar por aqui de livros, senão, né, tem muitos outros livros maravilhosos que eu gostaria de indicar.
A gente tem uma entrevista com o Reina no canal do Opera Mundi, ainda antes de existir o 20 Minutos. Então, quem quiser procurar, eu vou... Olha lá, vou colocar aqui no chat, vou ver se a gente consegue colocar no chat essa entrevista com o Reina. E filme, Rogério? Obrigado. Bom, pelas sugestões, pelas três.
Bom, filme, eu quero indicar o Dora Mundo, que é um filme história do cinema brasileiro, do João Batista Andrade, com participação do Vladimir Herzog no roteiro. Né? E, na verdade, eu não sei quando é que foi feito esse roteiro, né? Mas, com certeza, né, foi antes de 75, né? E é um livro que me impressionou muito. Ali o Rolando Boldrin, né? Figuras fantásticas, né? Eu super recomendo, né? Direção do João Batista Andrade.
Tá certo. Obrigado.
Mas tem mais um filme. Tem mais um filme.
Ah, então vai lá.
Não, no filme. Eu não gosto de assistir duas vezes o mesmo filme, né? Mas eu assisti na quinta-feira passada um filme e revi ele no domingo, de tão impressionante que foi, que é Anatomia de uma Queda. Então, super recomendo. É um filme incrível e eu não entendo porque, né, essa atriz não ganhou, né, Oscar de melhor atriz, porque o trabalho dela é um negócio incrível. E a direção é de Justine Triet, né, francesa, e é um filme impressionante. Então, super recomendo, e está na Prime Video.
É um filme que trata dessa questão da justiça e dos limites da justiça também.
Exatamente, né? Exatamente. É um negócio incrível, né? Porque o que menos importa, né, saber se matou ou não matou, sabe? Não era, é a justiça, é os limites, sabe? É a ética de você cometer injustiça, sabe? Quando a gente percebe que tanta gente, né, que foi presa, morreu, foi assassinada, né? Outro filme incrível, né, Monster, que é um negócio absurdo, assim, que é o bullying, e você vai construindo uma narrativa, você embarca nela, de repente, na metade do filme, você é outra narrativa, e você enlouquece, você não pode cometer injustiça, sabe, contra as pessoas. Então, eu acho que, né, estou sentindo que está acabando, né, essa entrevista, né, eu acho que a história do Vlado, né, é mais um tempero, né, né, de que a injustiça ela não pode ser tolerada em hipótese alguma, sabe? E que a gente tem que lutar por isso. E hoje passa lutar por justiça é que a gente identifique, né, de forma mais adequada possível, dentro de todo, né, o Estado democrático de direito, da legislação, os responsáveis para não cometer, né, injustiça contra aqueles que lutaram por democracia e assim por diante. Então, né, acho que é esse meu recado.
Sotile, muito obrigado pela entrevista. Eu queria terminar essa conversa fazendo um convite. No próximo, nesta quarta-feira, dia 17 de abril, é lançado um livro sobre Vladimir Herzog. O autor Alberto Kleinas morreu, né, durante o processo de feitura do livro, mas ele vai ser lançado na Casa do Povo no dia 17, às 19 horas, Casa do Povo, em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, tá certo? Na rua Três Rios. Quem puder ir assistir, está convidado. O Instituto vai estar presente na figura do Luiz Ludmer e apoia também a iniciativa, então, do evento. Obrigado, Sotile, e volte sempre aqui ao Operamundi.
Obrigado, Haroldo. Muito obrigado a todos.
Tchau, tchau.